tarde, pessoal do canal TV Novo Paradigma, quem está acompanhando aí essa nova jornada, né? Kant, Gadamer, Jung, os problemas de Jung, Lacan, Otto Rank, os problemas das teorias sexuais não compreendidas de Freud, o projeto Q de Freud, uma série de coisas aí, lá no canal TV YouTube. Gente, cada vez mais indignada, cada leitura mais indignação. Agora eu entendo, né, porque que Freud tem que se tornar aí realmente algo não compreendido, cheio de controvérsias, cheio de brigas, né, nessas alturas e nesses céus, porque literalmente, e amanhã, quarta-feira, eu vou estar abrindo essa primeira live da playlist, né, das teorias sexuais, é nas teorias sexuais que ele simplesmente mostra aonde é o ponto, né, que nós devemos mexer para ali prejudicar de alguma forma, certo, a pessoa. É, na verdade, a gente não vai prejudicar, a gente só vai dar uma, né, uma desfrequenciadinha ali, entende? É, e usando pontos super importantes ao entendimento, que são os impulsos autopreservativos que já nascem com a gente, tá? É, não entender a metafísica é não entender essa forma do bolo. A gente sempre vê o mundo no devir, no problema aristotélico, mas aquela forma, aquela plataforma fixa, ela ficou oculta. E é disso que Freud fala na teoria sexual. É disso que ele fala sobre os problemas das aberrações sexuais, como se está construindo agora essa modernidade, que é a mesma roupagem daquele problema da Idade Média, só que mudou para um extremo da corda. E aí, o patrimônio psíquico, a ideologia alemã, esse Reich, ele tem um controle sobre toda a massa. Skinner, como eu disse, eu vou repetir, ele não entra à toa. O condicionamento, ele não é... Skinner é considerado por vários pensadores um dos maiores pensadores ditatoriais do nosso século, tá? É, o condicionamento operante dele só serve para uma coisa. Vamos aplicar a tabela da categoria do juízo de Kant, que é super importante entender Kant também, viu, gente? Que inspirou profundamente Freud. Eu estou terminando o Kant e, olha, tiro o meu chapéu. Por isso que Kant tem que se tornar obscuro também, tá? Então, vamos lá a esse princípio que é importante. O que é, então, o condicionamento operante, gente? Condicionamento é algo que eu condiciono a... Bom, eu sou formada, né, em educação física plena e da saúde, tá? Então, quando nós... No treinamento, nós utilizamos o condicionamento. Nós temos que, por exemplo, condicionar o sistema... cardiorrespiratório, isso é um benefício, né? Quando a gente condiciona um sistema cardiorrespiratório, o corpo tem um benefício, porque condicionando a gente vai atingir um ponto de acomodação, que aí entra a teoria do desenvolvimento, até de Piaget, né? Focado a criança, né? Ao crescimento e desenvolvimento, mas a gente pode pegar essa acomodação tranquilamente. Esse termo acomodação, que é uma lei universal que Piaget compreende também da cartesiana, e agora colocar no condicionamento cardiorrespiratório. Então, uma vez acomodado, esses ganchos são importantes do entendimento, tá, gente, dos conceitos. Então, é acomodado. Então, veja bem, ó, o que eu quero dizer nesse ponto que eu coloquei aqui. A acomodação do crescimento e desenvolvimento é uma lei natural universal que também está e pode ser aplicada agora com foco no condicionamento cardiorrespiratório. Acomodação é acomodação, tá? É no tempo e espaço. É uma lei universal. É uma plataforma fixa. Como a contradição de Kant da analítica que a gente vai chegar lá, tá? Então não percam essas playlists. Mas enfim... Então, o condicionamento, ele atinge uma acomodação, né? E ali, então, a pessoa está preparada para melhorar mais ainda esses aspectos ou atingir ali um limiar ideal, né? Daquele corpo específico do que a gente está focando e trabalhando. Em Skinner, então, a gente tem esse condicionamento sobre o comportamento humano, mas que deve ser o quê? Operante. O que é um condicionamento operante? É um condicionamento operativo, um condicionamento que eu opero alguma coisa. Só que quando você vai analisar Skinner, na caixinha dele, do ratinho dele, né, dentro desses pressupostos do condicionamento operante, você percebe que, dentro de uma métrica cartesiana, conforme eu analisei ali, né, em todos os arquivos da minha pós em psicanálise e psicologia, na Metropolitana, maravilhosa, pós completa, muito, muito cheia mesmo de arquivos importantes para eu desenvolver toda essa temática, entendê-la, né, dentro da área da psicologia e psicanálise. Bom, enfim, quando você pega ali algumas métricas de Skinner, né, nessa análise, o que você tem ali de Skinner especificamente? Que ele quer promover um condicionamento operante no ser humano, seguindo esse behaviorismo de Pavlov, de Watson, que está corrompido, porque Freud já falava também de behavior, tá? Os clássicos têm um behavior também. Enfim, ele quer uma única coisa, que esse condicionamento operante, ele seja atingido sem reflexão. Eu não preciso refletir, basta eu condicionado operar. E como é que eu vou condicionado operar? Quando eu tenho uma recompensa ou quando eu tenho aí... Né? Ninguém é rato de laboratório, gente. A gente tem analítica, a gente tem a contradição, a gente tem a razão, Descartes, para com isso. Né? Então veja, então eu vou condicionar, vou operar, né, condicionado, quando eu tenho uma punição e uma recompensa. Então ele pega as leis universais e fecha o homem no ovo. E aí nasce o homem mais esperto que o diabo, do lado lá dos Bilderbergs, que é Napoleão Hill, né? E entra com a PNL. A gente precisa programar. O que Freud fala no esboço da psicanálise? Ele é simples, ele fala que a gente tem que inverter agora essa hipnose, essa grande massa que está hipnotizada com essa mídia caótica mexendo nos impulsos autopreservativos, que agora entram como sinais não uniformes na sociedade. E o principal deles é o mais irracional, que é o ponto sexual. Se eu recalco a pessoa, ela fica neurótica, não é? E se eu também libero demais, ela fica histérica, tá bom? Então isso é importante entender, né? Por exemplo, permitir BBB, permitir essas leis imotivadas é vantagem para o dragão, tá? E ele sempre se avantaja em razão do quê? De uma academia caótica, porque ele sempre está à frente. É, impedindo que o homem, retirando do homem essa catequesia do pré-consciente, impedindo que ele entenda esses processos metafísicos. Aí, por isso, do Holocausto, tá? Esse é um dos grandes motivos do Holocausto, ok? Bom, tem que ficar a par, tem que enxergar isso. Esse é o momento, tá? Esse é o nosso momento, né? Daqui, se não passar, vai passar para pior, tá, gente? Fica a dica. Lembrando que grandes pensadores como Gadamer, contra essa ideologia alemã, trouxe essas observações e muitos outros. Então, ó, olhos abertos, porque essa é realmente a missão de um novo paradigma, sempre foi, desde quando, pela verticalidade, tá? Pela profecia mesmo, porque essa verticalidade ela existe, muitos pensadores nas alturas estão nela, tá? E na ciência também, sem fanatismo de religião, ok? Então, pela verticalidade, esse objeto, ele apareceu, entende? Ele se transbordou para mim e desde então eu venho aplicando prática mesmo, essa prática científica para entendê-lo cada vez mais. E ele é importante. Então, essa é a minha missão, é trazer realmente essa importância desse objeto para vocês, tá? Porque ele é importante, tá bom? Fica a dica. E vamos que vamos, ó, se inscreve lá no canal TV YouTube, ajuda o canal, tô aguardando aí, pessoal, para colaborar mesmo, de forma firme, né, esse momento aí, que, queira ou não, a informação é para vocês, é para todos nós, tá bom? Um grande beijo e tchau!